Eleições 2022. História das eleições.
Olá, pessoal. Nosso tema de hoje é a eleição indireta a presidente da República de 1966. Quando assumiu a presidência da República, nas circunstâncias descritas em programa anterior, o Marechal Castelo Branco firmou compromisso de manter o calendário eleitoral vigente. Todavia, em julho de 1964, uma emenda constitucional facilmente aprovada em um Congresso Nacional controlado prorrogou o mandato de Castelo Branco por 14 meses e adiou a eleição presidencial para novembro de 1966. Foram mantidas as eleições de governador em 11 estados em 1965, mas os resultados desfavoráveis em Minas Gerais e na Guanabara, onde foram eleitos governadores não alinhados, levaram a novo impasse. O resultado foi a edição do segundo ato institucional em 27 de outubro de 1965. Entre outras medidas, o ato institucional número 2 estabeleceu a eleição indireta para a presidência da República, a dissolução de todos os partidos políticos então existentes e a abertura de nova fase do processo de punições dos adversários do regime. Extintos os antigos partidos, o ato complementar número 4 definiu as regras que deveriam ser seguidas na reorganização partidária. Tantas eram as limitações das novas regras que o novo sistema só comportava duas agremiações. De um lado, o Partido Governista, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e de outro, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Logo depois, em 5 de fevereiro de 1966, houve a edição do Ato Institucional número 3, estabelecendo eleições indiretas para governador e fixando o calendário eleitoral. Nesse diapasão, os prefeitos dos municípios das capitais passariam a ser nomeados pelos governadores estaduais. Dentro das novas regras, no dia 3 de outubro de 1966, o Congresso Nacional se reuniu para eleger o novo presidente. Apresentou-se apenas uma chapa, encabeçada pelo general Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra do governo Castelo Branco, cujo vice era o deputado mineiro Pedro Aleixo, egresso da antiga União Democrática Nacional. Durante os 3 meses anteriores, Costa e Silva comportou-se como se estivesse em campanha com vistas à eleição direta. Acompanhado pela esposa, percorreu municípios, presidiu inaugurações e participou de eventos. No escrutínio, a chapa obteve 255 votos dos 409 deputados e 40 dos 66 senadores. Esses votos vieram dos parlamentares da Arena, a legenda para o governo. O MDB, legenda da oposição, absteve-se de votar e se retirou do plenário em sinal de protesto. Antes de transmitir o cargo, o presidente Castelo Branco patrocinou uma reforma da Constituição visando a institucionalização do novo regime. Em outras palavras, o objetivo era incorporar todos os elementos permanentes dos atos institucionais e complementares, bem como os diversos decretos e leis promulgados a partir de abril de 1964. Como o Congresso Nacional, mesmo tutelado, reagiu ao anteprojeto apresentado pela Presidência da República, a reforma foi conduzida mediante os termos impostos por um quarto ato institucional. O AI-4 convocou o Congresso em sessão extraordinária de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67 para discutir, votar e promulgar a nova carta sobre o regime de trabalho acelerado. Em 24 de janeiro de 67, sem que fosse considerada a maior parte das emendas propostas pelo Congresso, foi promulgada a nova Constituição. Em 15 de março de 67, entrava em vigor a nova Constituição e o general Arthur da Costa e Silva finalmente assumiu a presidência da República. Aqui é Reginaldo Dias, narrando a história das eleições para a CBN.